Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, amigos, muito bom dia. Você já está se acostumando a ligar a sua televisão, a sua emissora de rádio, a sua rádio preferida, aqui o canal Central de Notícias do Brasil, para acompanhar o resumo das principais informações diariamente com Derto Fernandes e Jalber Pereira. Por isso, muito obrigado. Venha conosco fazer o programa junto com a gente de forma horizontal, como costumo dizer aqui, né? Em vez da gente estar consumindo só o que vem lá de fora, por que não nós mesmos fazer a notícia, né? Então você está convidado. Jalber Pereira, você faz parte da equipe, da bancada, e vai trazer os destaques junto comigo.
Você, Humberto, bom dia para você, bom dia a todos que nos assistem. Vamos começar o programa de hoje falando do caso Adriana, que aconteceu lá no interior do estado, ainda repercute bastante. Olha, a polícia afirma que novas provas estão surgindo sobre a morte da influenciadora digital.
Criminosos se passam por funcionários dos CRAS e aplicam golpe nos idosos. Não estamos livres, né, Jalber?
Infelizmente, Humberto. E olha, famílias podem solicitar o kit gratuito com a nova antena parabólica digital.
Entre na era digital gratuitamente. O governo anuncia hoje a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Isso pode beneficiar 70 milhões de brasileiros que poderão ter um dinheirinho a mais no final do ano em vez de pagar imposto de renda.
E o governo do estado atendeu a reivindicação do pessoal da GED. Olha, foi entregue a nova sede da GED para fortalecer ações da agropecuária no estado.
E nós vamos trazer outros assuntos que são repercussão pelo interior do Maranhão e também em Brasília.
Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã desta terça-feira. Hoje já são 18 de março de 2025 e você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Central Manhã já na sua tela e você pode também visitar o nosso portal centraldenoticiasbrasil.com. Lá você vai encontrar tudo, todos os detalhes, aquilo que a gente não dá tempo de falar aqui no programa. Tem os repórteres, outros repórteres também que participam diretamente atualizando as informações para você. Nós vamos falar aí sobre o quarto lote de brasileiros, tem lá no portal, quarto lote de brasileiros deportados que entraram ilegais nos Estados Unidos, chegando aqui, recebendo apoio da Defensoria Pública. Tem o caso também do vazamento de 20 mil Pix, as chaves, Jalber Pereira, vazaram. E aí, quem vai usar essa chave? 20 mil chaves Pix vazaram e pode estar nas mãos de quem pode não ter a intenção de depositar dinheiro na sua conta, né?
Pois é.
E aí, é sério, são muitos outros assuntos que nós vamos trazer. Gostaríamos de trazer também aqui mais informação a respeito dessa guerra absurda que está acontecendo entre Israel e o Hamas. De ontem à noite para cá, sabe quantas pessoas já mataram lá? 320 pessoas, entre crianças, mulheres, idosos, pessoas que não têm nada a ver com a história, com a briga dos políticos, que estão sendo assassinados, estão sendo mortos naquela região. É o que dá as pessoas votarem em pessoal que gosta de guerrear, não é, Jalber Pereira, né? Que não gosta de democracia, né?
E pegando ainda o gancho, Berto, que se observa, por exemplo, ontem, a questão hoje que o presidente dos Estados Unidos vai se encontrar com o Vladimir Putin, essa é uma das pautas que vai estar na conversa, justamente o cessar-fogo entre a Rússia e também a questão lá da Ucrânia, só que os Estados Unidos ameaçam bombardear o Irã. Pois aí, como é que você pode aconselhar um a não entrar na guerra se você está propondo guerra a outro?
Pois é, e tem tanta coisa absurda. Já imaginou você, passou a vida inteira, recebeu uma herançazinha da sua família, construiu mais uma casinha para você morar junto com sua família, ter a sua proteção lá com seus filhos, sua esposa. Aí, de repente, vê um cidadão, por causa de briga política, mete bomba em cima, mata, destrói tudo que você fez na vida e ainda mata a sua família. Você já imaginou a situação?
Certamente ainda tem gente desse tipo de situação, Beto, que ainda bate palma ainda.
Ainda aplaude, ainda tem gente que aplaude ainda esse tipo de coisa, mano. Mas, Albert Pereira, vamos começar aqui a nossa pauta de hoje. Aí eu quero também a sua opinião, a sua participação, para a gente não ficar falando sozinho, trazendo só a nossa opinião. Mas eu quero começar aqui trazendo que tem atualizações, né, a respeito do assassinato da influenciadora no município de Santa Luzia. A polícia não está acreditando em nada na versão apresentada pelo sogro e pelo marido da influenciadora.
É um fato, Beto, que deve surgir novas situações a partir que a polícia vai ouvindo tanto aos supostos envolvidos como também testemunhas. Então, o que diz a polícia declarou, inclusive, que durante o depoimento do companheiro da vítima, ele teria relatado que presenciou, sim, o criminoso entrar na casa, disparar contra a Adriana e sair rapidamente. Já o sogro de Adriana, que é o Antônio Zico, apontado aí como um dos mandantes, ele também deu o testemunho à polícia e, inclusive, corroborou aí com a narrativa do filho. Só que o delegado Alisson Guimarães, que lidera as investigações, optou por prender os dois em flagrante. Os indivíduos, portanto, foram conduzidos para a delegacia regional lá de Santa Inês, com aí posterior encaminhamento para a unidade prisional, onde estão à disposição da justiça. Como é que acontece esses casos? Então, quando o inquérito é lavrado e é enviado rapidamente ao juiz, então o juiz entendeu que eles em circulação ainda mesmo, ainda não sendo julgado, poderia causar problemas para a investigação, como por exemplo, ocultar provas, entendeu? E dificultar. Então, nessas situações, como ocorreu lá no caso da Adriana, a justiça optou por mantê-los presos até que o inquérito seja concluído. Então, o caso está sendo ainda analisado por câmeras de segurança nas redondezas para tentar identificar um possível motociclista aí que foi mencionado pelo marido. Mas não foi encontrado provas que comprovassem sua versão. Então, o comportamento do marido também gerou bastante suspeitas. Aquilo que a gente falou ontem, geralmente quando uma pessoa entra numa casa para realizar um assalto ou outras situações, quem é o alvo principal? Geralmente é o marido, que é ele que vai saber o que foi que aconteceu, que tem aquele objetivo de proteger a família. Só que nesse caso, quando o atirador entrou na residência, não fez absolutamente nada contra ele. Foi direto à Adriana e disparou pelo menos duas vezes contra a vítima, que faleceu ainda no local do crime. Então, é uma situação muito estranha. Como a gente já falou, essa versão que ele disse foi corroborada, foi confirmada pelo pai do marido, mas a polícia não está confiante nessas declarações e é por isso justamente que novas provas podem surgir. Até porque ele disse, olha, foi fulano de tal que pode ter atirado contra ela, mas a polícia até agora não encontrou provas. É por isso que está analisando todo o circuito de vídeo monitoramento da região para poder realmente comprovar. Mas foi um crime de grande repercussão, inclusive com a presença do próprio governador garantindo que esse crime tem que ser elucidado. Então, o que se aguarda é que nas próximas horas esse caso tenha um desdobramento final e assim os culpados possam pagar no rigor da lei, que é como merece.
Pois é, em resumo, ele teria dito que um motoqueiro teria entrado, teria atirado contra ele, mas os tiros havia atingido a sua esposa. Porém, até agora, a polícia que fez o monitoramento das câmeras, verificado as câmeras das proximidades, ainda não teria comprovado a passagem desse motoqueiro pela região. Então, vamos aguardar as investigações. Enquanto isso, nós vamos trazer quem acompanha tudo de perto e apura tudo. É o repórter Carlos Roger. Bom dia, Carlos Roger.
Bom dia, Humberto Fernandes. Um ótimo dia a você, ao Jauber Pereira e todos que estão com o Central Manhã nesta terça-feira. Tempo abriu agora, depois de uma noite de chuva na região metropolitana. Tempo aberto, nesse momento, na grande ilha de São Luís.
Ei, olha, eu estava... sobre esse assunto aí do tempo aberto, desse sol bonito que está agora em alguma parte aqui da região metropolitana de São Luís, as previsões é que o estado aqui, a região norte do estado do Maranhão, receba um dos maiores temporais ainda nesta terça-feira. Então, temos as maiores, as previsões de chuva mais forte está aqui localizada no norte do Maranhão. Portanto, não é bom a gente abrir a guarda por causa desse solzinho, não. Devemos tomar as precauções.
É bom tomar cuidado.
Para fazer essa observação aqui para quem nos acompanha.
Os motoristas fiquem atentos ao trânsito e as donas de casa fiquem atentas com a roupa no giral. É melhor, né, Humberto?
Isso.
Olha só, Humberto, sobre essa questão aí do caso da influência, só para colaborar com as informações bastante precisas que vocês acabaram de passar no estúdio, um dos instrumentos que hoje é mais utilizado pela polícia nas investigações criminais, principalmente quando se trata de crime contra a pessoa e homicídios, é o telefone celular. Então, hoje, de posse do telefone de celular de uma pessoa suspeita de um crime, a polícia tem como saber da vida dessa pessoa praticamente toda. Porque hoje esse aparelho aqui, ele fala mais da vida do proprietário do que o próprio proprietário sabe da vida dele mesmo. Então, essa estratégia já está sendo utilizada pela polícia por conta das investigações no telefone celular que culminou com a prisão do sogro e do marido dessa influenciadora. E esse mesmo caso, essa mesma estratégia está sendo utilizada em um crime que eu vou citar agora. É um caso de roubo de cargas que acontecia tanto no Maranhão como no Piauí, e uma quadrilha estava sendo investigada desde 2024. A gente noticiou aqui no Central Manhã o roubo de uma carga de fertilizantes na Vila Maranhão, em São Luís. Eu acho que vocês se recordam disso, uma carga avaliada em R$70 mil, a gente divulgou em primeira mão aqui no Central Manhã, e a partir daquele dia, a polícia começou uma investigação sobre roubo de cargas no estado do Maranhão, e essa investigação chegou até o estado do Piauí, e nesse final de semana, começou no sábado, e seguiu até na segunda-feira, até ontem, algumas pessoas foram presas. No primeiro dia da operação, foi preso um homem de 20 anos, apontado como um dos líderes dessa organização criminosa. Ele estava em Teresina, no estado do Piauí. A partir da conversa com ele, a polícia chegou até um outro suspeito que estava no bairro Pedrinhas, aqui em São Luís, no Maranhão. Ele é acusado de ser o motorista dessa quadrilha de roubo de cargas. A polícia, de posse do telefone celular deles dois, começou a desbaratar essa organização criminosa. Ainda traremos nessa semana informações sobre o andamento dessa operação que continua. Olha, a ação contou com o apoio do Grupo de Resposta Tática da Polícia Civil do Maranhão, do Grupo de Pronto Emprego de Timon e do Departamento de Repreensão às Ações Criminosas Organizadas, que é o DRACO, da Polícia Civil do Estado do Piauí. As polícias trabalhando em conjunto. Por falar em conjunto, aqui em São Luís, uma operação da Polícia Militar, parceria do 38º Batalhão com o Batalhão de Policiamento Rodoviário, realizaram uma grande operação, mais uma etapa de uma operação que visa combater o roubo de carros, de motocicletas, visa tirar de circulação armas de fogo e também as drogas das ruas. Essa operação, ela aconteceu durante todo o final de semana, foi a operação intitulada de Duas Rodas e Atlas da Polícia Rodoviária Estadual. Com essa operação, foram retirados de circulação veículos sem placa de identificação, veículos não licenciados, foi retirado aí veículos flagrados fazendo manobras perigosas, o famoso grau, e também foi retirado até armas de fogo e simulacros, armas de brinquedo que imitam perfeitamente uma arma de verdade. É um policiamento ostensivo que está sendo realizado por toda a Polícia Militar do Estado do Maranhão e intensificado aí pelo 38º Batalhão, comandado pelo Coronel Manuel Alves. Saindo dessa pauta para uma mais quente, para finalizar, ontem, na Vila 7 de Setembro, em São Luís, aconteceu um confronto entre a Polícia Militar e líderes de uma facção criminosa. Eu não vou falar o nome da facção para a gente não ficar fazendo propaganda para esse tipo de criminoso. Então, essa facção, que é considerada uma das mais atuantes na capital maranhense e com ramificação no interior do estado, entrou em confronto com a polícia. O resultado dessa operação foi a morte de um rapaz aí, identificado como... O apelido dele é Teleco. O Teleco era bastante conhecido das autoridades policiais. Na ficha dele, vamos de assalto à mão armada, homicídio e tráfico de drogas. Então você vê que ele é um clínico geral e ele tombou, caiu, morreu nesse confronto com a Polícia Militar. Ele não se rendeu durante essa abordagem, trocou tiros com a polícia e morreu lá mesmo, na rua, lá na Vila 7 de Setembro. Então, é um líder de uma facção, considerado um dos maiores braços dessa facção no estado do Maranhão, e que infelizmente foi morto devido a não ter se entregado aí para os policiais, assim que foi dada a ordem de prisão. São essas as informações dessa terça-feira. A gente continua circulando por todos os cantos de São Luís e do estado do Maranhão em busca de novas informações. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger. Quero me solidarizar, né, com os pais, com os amigos, com os familiares de um cidadão desse que muitas vezes não tem muita culpa. Porém, um cidadão, quando morre, essa é a categoria, eu tenho dito aqui, é a categoria que morre mais cedo. Então, se você não quer deixar o seu filho morrer cedo aí na faixa etária, até os 24 ou no máximo 35 anos de idade, quer que ele viva mais um pouquinho, comece a dar regras para os seus filhos, ensina ele a obedecer. Nesse caso aí, deve ter desobedecido bastante os pais, os conselhos dos pais, foi para o mundo da droga, e aí quando chegou no mundo da droga, queria também mandar em tudo, não obedeceu à polícia, e aí o que resultou? Está debaixo do chão, né? Está debaixo do chão agora. Então, é preciso que a gente aprenda isso. Nós vivemos numa sociedade que tem as regras e é preciso que nós aprendamos a obedecê-las. Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta obedecendo aqui a orientação para deixar o pessoal faturar um pouquinho.
Estamos apresentando Central Manhã.